Meu irmão e minha irmã, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Vamos à parte da nossa aula que nós chamamos de correlação, que é o momento em que a gente encontra textos bíblicos paralelos na Bíblia em que nos ajudam a compreender e aprofundar o texto principal que nós estamos olhando. Nós estamos estudando a parábola chamada Parábola das Dez Minas, que se encontra em Lucas, capítulo 19, do 11 até o 27, e é uma parábola que fala sobre escatologia, sobre o final das coisas, como a gente já analisou, sobre a volta de Jesus, mas ela tem uma parte final que, para muitos, é uma parte complicada de entender. Que, em especial, o versículo 27, quando fala assim: "Mas quanto a estes, meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença." Esse versículo é pesado, ele choca, e assim, alguns intérpretes atuais têm tentado até mesmo... tem um pregador famoso aí do YouTube que tenta até mesmo tirar este versículo da Bíblia. Assim, olha, é pesado demais para estar na boca de Jesus uma coisa assim. O fato é que essas pessoas que interpretam essa dessa forma, elas não conseguiram compreender a profundidade da salvação, do juízo de Deus e também de uma doutrina que é chamada doutrina da ira de Deus. Talvez você possa pensar assim: mas Deus é amor, como que a gente vai tratar sobre a ira de Deus? Pois é, a gente entende que, apesar de Deus ser amor, ele também sente ira. Porque a gente tem um conceito errado a respeito do amor. Nós entendemos que a ira é o contrário do amor, mas não é. O contrário do amor é a indiferença. Porque Deus, quando está irado, ele usa a sua ira na intenção de trazer os homens e as mulheres para a salvação e não deixá-los se perder. Então é isso que a gente vai olhar com os versículos que vamos ver daqui para frente. E o primeiro deles, que vamos falar sobre a ira de Deus, João capítulo 3, a partir do versículo 16, você vai ler comigo o seguinte: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único." Talvez você possa dizer assim: "Tá aí, pastor, ó, o amor de Deus." Mas olha só o que continua dizendo: "Para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, não morra para sempre, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele." Aí, pastor, tá vendo? Jesus, Deus não quer condenar, quer salvar. Mas olha o versículo 18: "Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus." A condenação já está determinada e lançada. O amor de Deus está para tirar e livrar os homens da sua ira. Então, a condenação faz parte da pregação do Evangelho. A ira de Deus, a condenação está aí anunciada. Um outro texto que nos ajuda a compreender essa doutrina é Romanos capítulo 1, o versículo 18, ele diz o seguinte: "A ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade." Veja bem o que Paulo está dizendo: a ira de Deus se revela. Isso não contradiz de maneira nenhuma o que o apóstolo João disse sobre Deus quando disse que Deus é amor. No amor há limites, no amor há barreiras. Quando você lê, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor, lá vai estar assim, que o amor não se alegra com a injustiça, não se alegra com a inverdade, ele não se ufana, não inveja. O amor tem um não. Dentro do amor de Deus, ele está vendo que a humanidade está se perdendo, é o que está descrito aqui no capítulo 1 de Romanos, a humanidade está se perdendo de uma maneira terrível, mas o amor de Deus está sendo anunciado e ele está dizendo que porque ele ama a humanidade, ele não pode suportar que toda a humanidade se perca. Então ele vai condenar os ímpios para que possa salvar os justos, para que livre os justos. Então não há contradição alguma nas duas coisas. Um outro texto importante que a gente pode ler, Romanos capítulo 6, o versículo 23, fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. A gente não pode parar aqui, mas a gente não pode ignorar isso aqui. Quando lá, o versículo 27, o rei fala, tragam-nos aqui para que sejam mortos, ele estava se referindo, na parábola, à lei romana. Porque a lei romana, aquele que é acusado de sedição, ele é, se provado, ele é condenado à morte. É por isso que Jesus foi condenado à morte de crucificação e sobre a sua cabeça estava rei dos judeus, porque ele era acusado de um crime chamado sedição, que ele estava se levantando contra o rei. Ele queria que o rei fosse deposto e ele assumiria como rei. Então, por isso, ele estava sendo acusado desse crime e esse crime era condenado à morte. Tá? Então, Jesus ele se refere, de certa forma, ao crime que ele seria acusado e à pena que a lei romana determinava. Mas também está avisando as pessoas. O pecado é condenado com a morte. Só que ele não espera que as pessoas morram. A ira de Deus, o anúncio de Deus, é o anúncio de vida. Porque o próprio versículo 23 do capítulo 6 de Romanos fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, sempre que se fala na sua ira, se fala na sua graça. Lembre-se, tenha isso no coração. O contrário do amor não é a ira. O contrário do amor é a indiferença. Por quê? Quando você é indiferente, para você tanto faz. Se a pessoa está fazendo bem ou está fazendo mal, você quer a distância dela, você é indiferente. E Deus não é indiferente ao homem. Deus ama o homem e quer que todos os homens sejam salvos. Todos os homens no sentido da humanidade. O último texto que eu queria olhar com você hoje é o texto clássico. Sempre que se fala sobre a escatologia de Jesus, a volta de Jesus, as últimas coisas, a gente tem que se referir ao último discurso de Jesus, ao discurso profético, ao discurso apocalíptico de Jesus, que está em Mateus capítulo 25. E eu queria ler os dois últimos versículos deste capítulo 25. Os três últimos, do 44 ao 46. Então, Mateus 25, 44, 46, fala assim: e ele lhes perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então, o rei responderá, em verdade lhes digo, que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Em todo o Evangelho, em toda a pregação do Evangelho, está a questão de dar frutos, de ser justo, de ser fiel ao Senhor. Nessa parábola de Lucas 19 não é diferente. A questão de ser justo, fiel, verdadeiro, mesmo diante da adversidade, ela é fundamental. E o prêmio recebe aquele que é fiel. Não é aquele que ganhou mais, não é aquele que conquistou mais, que teve o maior trabalho. É aquele que foi fiel. O Senhor retribui conforme a capacidade de cada um, mas ele retribui a fidelidade de todos. E aqui, neste texto de Mateus que nós acabamos de ler, Jesus está sendo claro de qual é o juízo final. Vocês não ajudaram os pequeninos, vocês não abençoaram, e é por isso que vocês serão condenados. A gente não prega salvação pelas obras, mas aqui Jesus está dizendo que eles não foram fiéis no pouco, ajudando, amando o próximo como a si mesmo. Por isso estão recebendo a condenação. Aqueles que foram fiéis ao Senhor, ao Rei, como está descrito aqui no texto de Mateus, estes serão recompensados e abençoados. Então entenda que tirar a condenação final da pregação do Evangelho é mutilar o Evangelho. É acabar com a essência do Evangelho. A essência do Evangelho não é pregar a condenação, mas é pregar o livramento e a salvação. Salvação de quê? Salvação da condenação que já está decretada e anunciada contra aqueles que são infiéis ao Senhor. Por isso, esse versículo final, ele é duro, ele é pesado, mas ele é legítimo, verdadeiro e precisa ser anunciado, e nós não podemos desmerecê-lo ou achar que isso não estaria na boca de Jesus, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido, e a gente tem que avisar no que as pessoas estão perdidas, o que é a perdição, para que a gente possa anunciar a salvação. Então creia. O Senhor, ele pode inclusive ficar irado, mas ele é amor, ele está pronto para perdoar, pronto para receber o filho pródigo. Mas isso não vai durar para sempre, há um tempo para isso. Então a gente não pode deixar o arrependimento, a reconciliação para amanhã. A gente precisa se arrepender e se reconciliar hoje. Que Deus nos abençoe.